propósito desse livro, O Encontro Interno, Consciência Nave, nós vamos fazer alguns comentários. O que o livro está dizendo de muito básico para nós neste momento, além de outras coisas, é que está sendo preparado na Terra um campo magnético para que seja possível entidades e vidas consciência que representem leis planetárias ainda não muito desenvolvidas na Terra, possam agir aqui mais abertamente. E essas entidades, ou essas vidas consciência, que devem ancorar na Terra, e para isto está sendo preparado um campo magnético, estas entidades são núcleos de energia inteligente polarizada em níveis supra-humanos. Então nós estamos aqui na Terra com leis, com atividades, com atitudes que dizem respeito à nossa polarização humana ou à nossa polarização normal aqui da Terra. O livro está falando e o livro está nos impulsionando para criarmos um certo campo magnético, para que essas entidades possam agir mais abertamente aqui. E a consciência nave, que é o subtítulo do livro, esta consciência se relaciona com a mônada. Então, sem o contato da mônada com os nossos veículos, sem o contato da mônada com a nossa consciência humana, nós não entramos neste grau de consciência que se chama de consciência nave. Consciência nave é uma consciência que nos considera unidos e que nos leva a nos sentirmos unidos, inclusive com essas luzes que se veem no céu, que são exteriorizações desta consciência. Mas o caminho para esta consciência e o caminho para nós estarmos em contato com isto é o contato com a mônada. Isto é, consciência nave é um nível de consciência que diz respeito à mônada. E é na mônada que se dão esses encontros. Esse é o nível de consciência de entidades e de seres que estão num grau evolutivo mais avançado do que o ser humano. Mas o ser humano pode atingir a consciência nave. Isto é, o ser humano pode atingir a consciência da sua própria mônada, aonde os contatos com este nível de seres é normal. Então, na nossa mônada, na consciência nave, nós estamos em contato com qualquer ser extraterrestre, com qualquer atividade extraplanetária que diga respeito a este nível de consciência. Depois pode haver níveis de consciência mais elevados, mas o livro está tratando da consciência nave, isto é, está trabalhando a consciência no sentido de nós podermos chegar a ter estes contatos. Então, a consciência nave é o nível de consciência no qual nós entramos em contato com tudo isto que aparece e com tudo isto que é misterioso. Inclusive, certas materializações, como se vê até fotografadas nos céus, essas materializações nós só podemos compreender realmente na consciência nave. Nós só podemos compreender o que é que um objeto desse está fazendo aqui, ou o que um ser desse está fazendo aqui. Nós só podemos compreender isto na consciência nave, isto é, na consciência da mônada. É na mônada que se compreende isto. É ali o nível de contato para essas realidades, que em geral, aqui na Terra, são muito discutidas, muito misteriosas, cheias de comentários inadequados. Tudo isto porque a maioria das pessoas ainda não tem a consciência da mônada. Porque quando chegarem a um contato monádico, quando chegarem a um contato com o espírito, aí, nessa consciência nave, isto tudo é muito familiar. E isto tudo é muito aberto para nós. Então, na mônada, nesse nível de consciência, nós podemos fazer contato com a consciência de todos esses objetos ou de qualquer ser que venha para a órbita da Terra a serviço ou com outra atividade. Então, este livro, O Encontro Interno, Consciência Nave, fala daquelas leis que nós precisaríamos contatar e que nós poderíamos compreender e com elas colaborar para que fossem feitos esses contatos, para que a gente já fosse se preparando para esses contatos. Essas leis que o livro enumera e que o livro nos apresenta, nós aqui escolhemos três. Escolhemos a lei da dispersão da matéria, a lei do encontro físico e a lei da elevação subliminal. Foram as três leis que nós retiramos dali para estudarmos o livro. Então, uma lei é uma expressão de uma vida consciência. Uma lei não é algo que alguém redija no universo e que diga, agora vocês vão cumprir isto. Isto no universo não é assim. Assim são as leis da Terra, feitas aqui por pessoas que legalizam e aquilo se torna lei. Isto na realidade não é assim, no universo não é assim. Uma lei cósmica, uma lei universal, não foi escrita por ninguém, não foi criada por ninguém. Uma lei é uma expressão de uma vida, mas de uma vida tão consciente, de uma vida tão imensa, tão sublime, que a vida dela se torna a lei. A vida destas consciências se torna esse mecanismo no qual nós devemos entrar para fazer o mesmo percurso. Então, se existe uma lei cósmica, aquilo não foi criado por nenhum legislador cósmico. A lei cósmica é a própria vida de uma entidade cósmica. Esta entidade cósmica vivendo, esta entidade cósmica se desenvolvendo, isso é a lei. Aquilo forma um traçado, aquilo forma um esquema. Eu estou falando palavras muito inadequadas, porque não há outras palavras para isso que eu conheça. Então, essas leis não são produtos de legisladores. Não existe nenhum legislador no cosmos e fora desta Terra. As leis são a vida destas grandes consciências. Nós chamamos de lei porque somos advogados, porque somos acusadores, somos defensores. Nós somos seres muito limitados. Então criamos esta palavra lei. Porque na Terra, para seguirem a lei, é preciso polícia, é preciso ameaças. Então existe essa palavra. Mas isso não é uma palavra que exista fora da Terra. Isto fora da Terra é a expressão de uma vida. Entende? Então, se existe uma lei que diz não matar, não foi ninguém que disse não matar. Não matar é uma consciência tão elevada que não mata. Compreende? Então você precisa não matar, isto é, você precisa chegar nesta consciência. Você precisa se aproximar disto que não mata. Mas isto é a expressão de uma vida, não é uma coisa que está escrita ali que você vai obedecer. Isso são coisas da Terra, são coisas do mundo. Então, o livro Encontro Interno, embora não fale isto abertamente, desta forma como está sendo falado aqui, o livro Encontro Interno tem essa natureza, tem esta essência. Quando ali se fala de uma lei, quando se dá o enunciado de uma lei, o livro está querendo apresentar para nós uma consciência maior, uma vida, de uma entidade, de algo que não é mais um indivíduo. Enquanto nós somos um indivíduo, nós temos fatos na nossa vida, não é? Temos uma trajetória. Quando nós somos uma grande consciência, quando nós somos uma vida consciência, nós somos uma expressão. E isso é o que nós chamamos de lei. Então existem tantas leis quantas forem as expressões destas grandes vidas, dessas consciências. E essas leis, segundo a expressão que elas representam, essas leis abarcam a vida de indivíduos aqui na Terra. Então muitos de nós, como indivíduos, nos sentimos nestas leis, como indivíduos. Mas se a lei representa uma consciência mais ampla, se há a vida de uma consciência mais ampla, então aqui na Terra ela diz respeito a grupos, diz respeito a civilizações, diz respeito aos reinos da natureza, e assim isto vai se aprofundando. Então nós podemos conhecer leis individuais, isto é, nós podemos penetrar até um certo ponto nesta consciência destas entidades, nesta consciência desta vida superior. Então conhecemos ali as leis individuais. Nós traduzimos isto como leis individuais que servem para nós. Mas nós podemos chegar em leis de grupo, podemos chegar em leis planetárias e assim leis cada vez maiores. O que quer dizer que nós estamos contatando vidas consciências em maior proporção, que estamos mais preparados para tocar estas vidas consciências. Então, se nós estamos numa lei, nós não estamos obrigados a fazer aquilo, ou não estamos fazendo aquilo porque é lei. Nós estamos naquela consciência porque chegamos naquela consciência. Chamamos isto de lei. Então, se você chega na consciência de não matar, na consciência de não furtar, na consciência de não levantar falso testemunho, isto não são coisas que você faz porque é obrigado, ou porque você ficou com medo. Você está fazendo isso, você está nessa consciência, porque você foi chegando lá. Então você está entrando em contato com uma vida. Se você não é mais capaz de matar, se você não é mais capaz de roubar, é porque você entrou em contato com uma vida, com um tipo de vida, onde não há isto, onde isto não é normal, onde isto não acontece. Percebem o que é a lei? Então não é preciso ser ameaçado para cumprir a lei. Ou você cumpre a lei, ou você é punido. Isto são coisas desta Terra. Isto não existe na realidade extraterrestre. Então, o livro Consciência Nave, o livro Encontro Interno, pode nos levar a essa compreensão. Então, é um livro que nós teríamos que olhar, teríamos que ver, do ponto de vista do que está enunciado ali, e procurarmos indagar se nós somos realmente aquilo ou ainda não somos. Então a palavra lei está ali como um chamado, a palavra lei está ali como uma sugestão, está ali como um convite para nós, e não como algo para nos punir, e não como algo, se você não está nesta lei, você está fora da lei. Olha, isso são coisas da Terra, compreende? Porque se você está fora da lei, é porque você ainda não sentiu essa vida maior. Você ainda não entrou nessa consciência nave. Você ainda está em níveis de consciência que não são a consciência nave. A palavra nave aqui está representando um momento da nossa experiência. Isto é, já que estamos vendo naves nos céus, E já que houve contatos entre a humanidade e as naves, então estamos querendo aprofundar esse sentido de nave. Porque nave não é uma coisa que sai dali, vem aqui e aparece como luz. Nave é uma consciência. Nave é um estado de consciência. E se você chegar nesse estado de consciência, você é uma nave. Se você chegar nesse estado de consciência, você pode aparecer como nave, você pode aparecer como luz, aí no céu. Você chegando nesta consciência, você está dentro de uma nave. Muitos de nós são levados para as naves, isto é, muitos de nós são levados a este estado de consciência. E dentro deste estado de consciência, somos até curados, operados, passamos por cirurgias. Então é um estado de consciência que também tem o seu lado que materializa, tem o seu lado que chega a esta terra. Tanto assim que muitos são levados para dentro da consciência nave, passam por cirurgias, são recolocados aqui e estão curados. Foram levados a um estado de consciência, foram levados a um plano de consciência aonde tudo isto é possível. O livro está tentando ampliar a nossa consciência com relação a estas palavras, a estes termos ou a estas situações. Porque se você vê uma luz lá no céu, ou se você vê uma nave lá no céu, é porque a consciência nave em você já está se expandindo. Senão não poderia ver isto. Senão não poderia entrar em contato com isto. Então aquela consciência em você, aquele nível de consciência, aquela consciência que representa a vida de grandes consciências, que representa a vida de grandes entidades, aquilo já está nos trabalhando. Aquilo já diz respeito a nós. A lei da dispersão da matéria, que é uma lei que o livro cita, diz respeito a uma força ou a uma consciência que torna a matéria mais sutil em todos os planos em que existem átomos materiais. Então veja como nós precisamos desta consciência, como nós precisamos chegar a esta consciência, que como lei está enunciada assim. É uma força que pode tornar os nossos átomos materiais mais sutis. Enfim, esta lei nos tira da possibilidade de estarmos no caos material, de estarmos no caos que está já implantado aqui neste planeta, no nível material. Então, como é que nós podemos chegar nesta lei? Como é que nós podemos chegar a experimentar esta dispersão da matéria? Esta dispersão da matéria é no sentido da matéria se tornar mais sutil. A palavra dispersão tem níveis de compreensão que nós precisamos atingir. Então, dispersão, para nós, pode ser uma coisa muito negativa, não é? Aquele indivíduo é um disperso, ele é dispersivo, isto tem um sentido. Mas isto mesmo pode ser altamente positivo. Porque em vez de você usar esta consciência, em vez de você usar esta lei para se dispersar, você pode usar esta mesma lei para ir tornando a sua matéria mais sutil. Dentro desta lei, a sua matéria se dispersa, isto é, se torna mais sutil, deixa de ser uma matéria densa que te impeça de chegar a esta consciência nave. E como é que esta lei da dispersão da matéria age sobre nós? Nós precisamos aspirar a uma meta superior. Precisamos ter uma aspiração a ter uma meta superior. Porque nós não podemos ter uma meta superior de repente. Se as nossas metas são essas que se conhecem, para nós termos uma meta superior, Nós precisamos aspirar a isto. Precisa que o nosso ser interno nos mande esta aspiração. Você quer uma meta superior. Você quer uma vida superior. E esta aspiração, através da lei da dispersão da matéria, que vai fazendo com que você vá ficando sutil em todos os níveis de consciência, com isto você vai chegando até os níveis mais altos que um ser pode chegar. Então aqui é preciso uma aspiração a uma meta superior. Então muitos podem dizer, mas eu não tenho meta superior, eu nem sei o que é isto. As minhas metas são essas que eu conheço, mas eu não sei o que é meta superior. É preciso aspirar a ter esta meta. É preciso aspirar a chegar lá, mesmo sem saber que meta é esta. É preciso essa aspiração, porque aí a lei da dispersão da matéria vai dispersar tudo aquilo que em você resiste a isto, não está levando para isto. Então é realmente uma lei muito importante. É considerada, na trajetória do fogo, uma lei material, porque ela está tratando diretamente com a matéria. Então ela precisa descer até aqui a matéria. Veja, esta lei da dispersão da matéria, para nós é fundamental hoje. Esta lei tem que agir sobre o nosso material. Mas esta lei só entra, ou nós chegamos a esta consciência nave, ou nós chegamos a este nível de consciência, é quando aspiramos a uma meta superior. Agora, se você está querendo saber que meta é esta e onde você vai parar, então aí já são leis mentais, aí já é um trabalho mental que não é este desta lei. Aí esta lei não pode agir. Aí esta dispersão da matéria não pode acontecer em você. Então nós teríamos que, através dessa aspiração a chegar numa consciência superior, através dessa aspiração, nós podemos colocar em moto esta lei. E isto então é uma força que começa a nos dispersar. Mas não dispersar no sentido que está no dicionário. Nos dispersar como material resistente, para que possamos entrar nesta consciência nave, neste outro nível de vida. Já a lei do encontro físico, que é a outra lei que o livro traz, é uma sequência de acontecimentos e uma sequência de procedimentos. Veja, a lei do encontro físico não diz você faça isto, isto para ter um encontro físico. O nosso conceito de lei precisa mudar completamente, senão nós não compreendemos este livro. Senão nós não entendemos aonde isto quer chegar, aonde isto pode nos levar como seres, como consciência. Então, esta lei do encontro físico é uma sucessão de procedimentos, é uma sucessão de acontecimentos que faz com que a energia sutil da fonte da energia desça até aqui, permeie todas as nossas dimensões até chegar na nossa consciência cerebral. Então esta fonte de energia extremamente sutil, esta fonte de energia superior, pela lei do encontro físico, por este procedimento ou por este nível da consciência nave, esses procedimentos que vêm da fonte material chegam até as nossas células físicas para nós podermos aspirar à vida imaterial, para nós podermos chegar, numa certa etapa, na evolução imaterial. Então nós não podemos nos liberar deste nível evolutivo, nós não podemos sair destas leis evolutivas naturais aqui da Terra, se a lei do encontro físico não agir sobre nós. Porque por esta lei, ou por este conjunto de acontecimentos, o impulso desta fonte material chega até a nossa célula física. Porque para nós estarmos na vida imaterial, é preciso que venha um impulso de lá. É preciso que esse impulso penetre a nossa célula física para que nós possamos sentir a energia desta fonte. Então veja que este livro é um livro muito sutil e nós podemos fazer a leitura deste livro e vê-lo em um plano totalmente material. Porque como fala de nave, fica parecendo ufologia, encontro de ufologia. É um livro muito sutil e que tem em potencial a energia para nos aproximar dessa consciência nave, desse nível de consciência. E se esta lei do encontro físico, se este procedimento traz esta energia imaterial até as nossas células físicas, nós podemos ser muito capazes até de nos materializar, se estamos desmaterializados, se estamos desencarnados. Podemos perceber tantas materializações em nível sutil que os olhos físicos normalmente não percebem. Porque pode haver consciências materializadas do ponto de vista delas, porque são tão imateriais que quando chegam num certo nível estão materializadas, mas nós não as vemos. Nós não as vemos porque o que é imaterial vai se materializando de nível em nível. O que é imaterial vai surgindo segundo o nível da nossa consciência. Nós chamamos de coisas materializadas coisas que se vê aqui. Mas nos outros níveis de consciência há muitas entidades materializadas. Só que é um nível de materialização muito mais sutil do que este que nós conhecemos aqui. Então, se alguém disser, eu, no nível espiritual, encontrei tal entidade, aquilo foi uma materialização da entidade. Porque mesmo em nível espiritual, ela é imaterial. Ela não se materializa normalmente. Então, a lei do encontro físico permite que o que é imaterial, que o que não tem forma, que o que não se materializa, que o que jamais apareceria para nós, possa aparecer, possa surgir. E se esta consciência nave, nesse nível, está atuando sobre nós, ou se nós estamos nesta aura, nós podemos, em nível espiritual, sentir a presença de uma entidade cuja vida não está ali. Então, pela lei do encontro físico, nós podemos, por exemplo, encontrar Samana em um nível espiritual, em um nível monádico, com a materialização própria daquele nível. Mas aquilo é uma materialização, aquilo não é Samana, porque Samana é imaterial, compreende? Então, esta lei do encontro físico permite que aquilo que é imaterial fique material para que a gente possa conscientizar, para que a gente possa entrar nesta vida. Você não pode fazer parte da vida de Samana se esta vida não se materializar em um certo nível, se esta vida não descer ao nível de consciência que você está. Nós estamos, desde a consciência física até a consciência divina, como seres, né? Daqui. Samana está muito além da consciência divina. E para nós podermos, na consciência nave, perceber Samana, precisa que a lei do encontro físico traga esta imaterialidade até o plano divino, até o plano monádico, onde a nossa mônada se encontra. Trazer Samana para cá no plano físico está impossível, porque o plano físico não suportaria isto. Mas esta materialização, este encontro com Samana, que na lei é chamado de físico, este encontro com a energia de Samana pode se dar no nível divino. Samana está muito além do nível divino. Mas no nível divino é uma materialização, é um encontro. Então é nesse sentido que o livro está usando a palavra encontro. Agora, a terceira lei que nós retiramos de lá e que é muito importante para nós é a lei da elevação subliminal. Subliminal quer dizer que é tão intenso que não pode penetrar a nossa consciência. Então é subliminal. Isto, de tão intenso que é, pode penetrar, por exemplo, o nosso inconsciente. Pode penetrar o nosso subconsciente, por isso chama subliminal. Então pode penetrar o nosso subconsciente ou o nosso inconsciente e lá nos elevar. Então, isto que é infinitamente sublime só pode nos trabalhar no inconsciente. No consciente nós não suportamos. Isto que é acima dos nossos níveis de consciência mais elevados e que pode vir nos trabalhar, só pode nos trabalhar subconscientemente, senão não suportamos. E certos padrões evolutivos, só podem ser introduzidos em nós subliminalmente. Certos padrões evolutivos seriam inviáveis para nós se não fossem introduzidos por esta lei. Se não fossem introduzidos subliminalmente em nós, se não fossem introduzidos abaixo da nossa consciência ou no nosso inconsciente. Então é uma lei muito importante, porque certos trabalhos só podem ser feitos em nós subliminalmente. E esta é a lei, então, que o livro está nos apresentando e nos trazendo. Para esta lei, nós temos que ter um grau de entrega e um grau de aspiração que não é normal. Então, a entrega e aspiração na qual nós chegamos normalmente, isto não basta para esta lei começar a nos elevar, porque esta lei não age aqui nos nossos níveis de consciência. Esta lei age no nosso inconsciente, esta lei age no nosso subconsciente e vai nos elevando. Então é algo que nos eleva se nós temos esta aspiração. Mas percebe, é uma aspiração indecifrável, é uma aspiração não racional. Porque a aspiração racional move outras leis, mas não esta. Esta é uma lei muito sutil, esta é uma lei muito oculta, e que o livro fala dela em muito poucas linhas. Fala quase nada. Mas neste quase nada, já dá para nós fazermos o contato com isto. Fazemos o contato e termos este tipo de entrega e este tipo de aspiração que comece a fazer com que esta vida consciência, com que esta consciência nave, comece a agir em nós. E nós não temos consciência nenhuma disto. Nem podemos ter. Porque é uma lei que não age no consciente. Então este livro vai nos levando para vários planos. Este livro vai como que abrindo a nossa consciência, mas não explicitamente. Não é lendo ali que você vai abrindo a consciência. Lendo ali, você pensa que se trata de coisas até ufológicas. Você ali tem que estar realmente aspirando, você tem que estar realmente se entregando a coisas que jamais conscientemente se vai conhecer. Então, se nós temos esta abertura diante do livro, aí nós vamos ler um livro que nunca lemos. Vamos ler um livro inédito. Então, vamos ver daqui para diante, não? Que contatos nós podemos fazer com este livro. Em que nível nós podemos encontrar aqueles impulsos? Em que nível nós podemos compreender aquelas palavras? Mas esta elevação subliminal, se nós estamos ouvindo falar dela, é porque ela está agindo. Então, nós não precisamos, ao ler aquele livro, ficar só coligados com as leis que conhecemos. Nós teríamos que ficar coligados com o lado desconhecido das leis que conhecemos. Porque todas as leis que nós conhecemos têm diferentes níveis. Não matar, não furtar. Isto tem diferentes níveis. E por esta elevação subliminal, por esta lei que age no nosso subconsciente, na nossa inconsciência, nós vamos sendo preparados por tudo isto. Nós vamos sendo aproximados, né, desta consciência nave. Claro, a gente recebe influências negativas que agem subliminalmente, está dizendo ele. Mas nós não estamos tratando de coisas negativas. Nós estamos tratando de coisas positivas, não é? Estamos tratando da parte subliminal positiva e não da parte negativa. Diante das leis superiores, diante das leis que não estão ainda abertamente trabalhando na Terra, nós teríamos que estar muito positivos. Porque quando você vê a coisa negativa, você já desce de nível na lei, você já desce de nível na consciência. E nós temos que estar também diante das coisas negativas, temos que estar reconhecendo as coisas negativas, temos contatos com as coisas negativas, mas se trata de nós fazermos isto quase automaticamente. E termos realmente a nossa aspiração é no positivo. E termos realmente a nossa aspiração é na parte superior de todos esses movimentos. Está claro? Então, ver a influência subliminal negativa não é isto que nós estamos estudando. Nós estamos vendo a lei da elevação subliminal, da elevação. Então, é aqui que nós temos que ficar para no subconsciente e no inconsciente não ficarmos ao sabor de tudo aquilo que age ali, de tudo aquilo que está ali agindo e que nós nem nos damos conta. Então, quando se relê um livro deste, não se está repetindo uma experiência. Nós estamos vendo o assunto em um outro plano, em um outro nível. Mas precisa passar um tempo para que vocês façam isto. Então, por isso que passaram anos até que estas coisas todas pudessem agir, pudessem atuar através de tantas oportunidades. Porque os conteúdos desses livros estão na nossa vida, estão na nossa vida diária. Então, nós já estamos mais trabalhados. E agora, reencontrando esses livros, nós temos a oportunidade de ter uma coisa completamente desconhecida, uma coisa completamente nova. E uma pessoa disse que nós afirmamos que o uso de drogas fica impresso nas células. E ela pergunta se há possibilidade de isto se apagar, de isto ser regenerado. Na consciência nave, tudo é possível. Na consciência nave, são possíveis implantes, são possíveis substituições de partes do corpo. De forma que, mesmo o indivíduo tendo usado drogas, se o karma permite, e se ele entra na consciência nave, se ele fica fazendo parte desta consciência, então aquelas partes danificadas podem ser substituídas. Isto é um fato normal nessa consciência.